Muito bom dia, um ótimo sábado para você que sintoniza a TMC. Hoje é dia 9 de maio, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Amanhã TMC. Eu sou o Diego Andrade e eu te faço companhia até as 7 da manhã, viu? Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro de tudo que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias que vão impactar o seu sábado, viu? Se você está em Belo Horizonte, acompanha a nossa programação em 88.7. Em Recife, 92.7. São Paulo e Brasília, 100.1. Curitiba, 100.3. E no Rio de Janeiro, estamos no 101.3. O WhatsApp da TMC está aberto para sua participação. Manda a sua mensagem, comenta sobre as principais notícias aqui do Amanhã TMC no 119-7221-1001. 119-7221-1001. Vamos às principais manchetes do programa de hoje. O senador Davi Alcolumbre promulgou a lei da dosimetria nesta sexta-feira. A legislação permite redução de penas para condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023. Entre os beneficiados está o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão no julgamento da trama golpista. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. E a promulgação ocorreu após o Legislativo derrubar o veto presidencial ao projeto. O presidente Lula havia vetado integralmente a proposta no dia 8 de janeiro, data em que os ataques completaram 3 anos. No dia 30 de abril, Câmara dos Deputados e o Senado votaram pela derrubada do veto. Na Câmara foram 318 votos favoráveis e 144 contrários. No Senado, 49 parlamentares votaram pela derrubada e 24 contra. Eram necessários ao menos 257 votos na Câmara e 41 no Senado para ser derrubado esse veto. Lula tinha 48 horas para promulgar o projeto após a derrubada do veto. O presidente optou por não assinar o documento. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi sorteado relator da ação apresentada ao tribunal que questiona a validade da lei da dosimetria. Ele já pediu informações sobre o tema à Presidência da República e ao Congresso Nacional. Ambos vão ter 5 dias para responder. Em seguida, a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União vão ter 3 dias para se manifestar. André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, autorizou a transferência de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília, para a Papudinha. Ele já foi transferido e ficará em cela com mais espaço e melhores condições. A decisão abre caminho para negociações de delação premiada com a Polícia Federal. Paulo Henrique Costa estava preso desde 16 de abril no complexo penitenciário da Papuda. A defesa do ex-presidente do BRB solicitou na semana passada a transferência para uma sala de Estado maior. O pedido tinha como objetivo viabilizar o início das negociações para o acordo de colaboração premiada. Três ministros do Supremo Tribunal Federal publicaram determinações nesta sexta-feira que ampliam as proibições a medidas administrativas criadas para contornar o teto remuneratório do serviço público. As decisões alcançaram o Poder Judiciário, os Tribunais de Contas, o Ministério Público e a Advocacia Pública, junto com a Defensoria Pública. O limite constitucional está fixado em R$ 46.366,19, o valor equivalente ao salário de um ministro da corte. Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes assinaram os documentos divulgados nesta sexta. Os três textos apresentam conteúdos idênticos. As novas medidas proíbem especificamente ações como reclassificação de comarcas, instituição de gratificações inéditas, modificação de normas de plantão ou redistribuição de atribuições que gerem pagamentos adicionais. O Supremo também divulgou nesta sexta o acordão do julgamento que fixou o entendimento sobre o pagamento de parcelas acima do teto constitucional. O documento representa a decisão colegiada dos ministros. Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que as investigações contra o senador Ciro Nogueira não afetam sua candidatura à reeleição. A declaração foi feita nesta sexta-feira durante evento no Hospital Geral de Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo. O Partido Progressistas havia programado um ato para segunda-feira para oficializar apoio ao governador, mas cancelou após Ciro Nogueira ser alvo de operação de busca e apreensão autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, no caso Banco Master. Tarcísio destacou que sua base de apoio em São Paulo reúne múltiplas legendas partidárias. Questionado sobre possíveis prejuízos eleitorais decorrentes da ligação com Ciro Nogueira, Tarcísio respondeu, abre aspas, isso não tem nada a ver com a gente, não prejudiquem nada, fecha aspas. O governador classificou o caso como grave. Dois novos casos suspeitos de hantavírus foram relatados nesta sexta-feira, uma na Espanha e outro na remota ilha de Tristão da Cunha, no Atlântico Sul, enquanto especialistas correm contra o tempo para conter um surto que começou em um navio de cruzeiro de luxo. Os anúncios em locais a milhares de quilômetros de distância aumentaram a preocupação com um grupo de casos até agora associados a 3 mortes, embora a Organização da Saúde, a OMS, tenha afirmado repetidamente que o risco para a população em geral é baixo e que o vírus não se transmite facilmente. Segundo as autoridades espanholas, uma mulher de 32 anos na província de Alicante, no sudeste da Espanha, apresenta sintomas compatíveis com infecção por hantavírus e está sendo testada. Ela esteve brevemente sentada em um avião atrás de uma mulher holandesa que contraiu o vírus no navio MV Rondius, segundo o secretário do Estado da Saúde, Javier Padilha. Essa mulher holandesa desembarcou do voo em Joanesburgo sentindo-se mal antes da decolagem, no dia 25 de abril, e morreu posteriormente no hospital. A Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido também informou que um cidadão britânico também é suspeito de ter contraído a doença em Tristão da Cunha. Autoridades locais disseram que ele era passageiro do navio de bandeira holandesa que fez escala na ilha entre 13 e 15 de abril. Ambos os novos casos suspeitos têm ligação com o foco original de casos, segundo autoridades. E os Estados Unidos anunciaram uma trégua de 3 dias entre Rússia e Ucrânia. O presidente Donald Trump divulgou o acordo nesta sexta-feira. A pausa nas hostilidades vai ter vigência de 9 a 11 de maio. A data inicial do cessar-fogo coincide com o Dia da Vitória Russo, celebrado neste sábado. A data marca o triunfo da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmou a adesão do país ao acordo. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Vamos para a previsão do tempo neste sábado para todo o país. A gente começa por Curitiba, porque o sábado promete ser daquele jeito clássico do curitibano, viu? Chuva durante o dia, chuva à noite e máximas de 17 com mínimas de 10 graus. Em São Paulo, o sol até aparece, mas divide espaço com muitas nuvens e períodos de céu fechado. E à noite tem pancadas de chuva para refrescar a capital. Máximas de 28 e mínimas de 20 graus. No Rio de Janeiro, o calor continua marcando presença, viu? O dia começa com sol, as nuvens aumentam durante a tarde, mas a chuva dá as caras, viu? Máximas de 34 e mínimas de 21 graus. Já BH, o sol começa com muitas nuvens e durante a tarde tem pancadas de chuva no radar. À noite o tempo fica firme novamente. Máximas de 27 e mínimas de 16 graus. Brasília, tempo firme e clima tranquilo, viu? Sol entre algumas nuvens e sem previsão de chuva. Máximas de 28 e mínimas de 18 graus. E para fechar em Recife, o sol aparece entre nuvens, mas a chuva passa rapidinho, tanto durante o dia quanto à noite. Máximas de 28 e mínimas de 24 graus. Após o presidente Lula não promulgar o texto da dosimetria dentro das 48 horas, o ato constitucional acabou sendo realizado pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. A nova lei foi publicada em edição extra do Diário Oficial nesta sexta-feira. E o repórter Adriano de Almeida conta pra gente os detalhes.
O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, tornou lei o texto da dosimetria que reduz as penas dos condenados por tentativa de golpe de Estado. O parlamentar recebeu o comunicado após o presidente Lula não ter promulgado a proposta dentro do prazo constitucional de 48 horas. A nova legislação beneficia os condenados pelo 8 de janeiro com redução de penas, além de facilitar a progressão de regime. A promulgação ocorre na semana seguinte à derrubada do veto presidencial, o que estremeceu a relação entre o legislativo e o executivo. Esse ato constitucional serve justamente para declarar a existência de uma lei e, para ter efeito legal, deve ser publicado no Diário Oficial da União após a promulgação. Agora, com a lei da dosimetria, dezenas de presos condenados pelo 8 de janeiro podem ser beneficiados. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, o regime semiaberto estava previsto apenas para 2033. Agora, com a lei em vigor, ele poderá receber o benefício antes de 2030. Atualmente, o STF entende que os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado devem ter apenas somadas, o que aumenta o tempo de prisão. Já a dosimetria prevê que as penas não sejam somadas nesses casos, prevalecendo apenas a punição do crime mais grave.
Em entrevista à TMC, Guilherme Boulos comentou derrotas do governo no Congresso e falou sobre as reformas em debate no país. A repórter Isabela Miranda traz os detalhes.
O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, conversou com a TMC Paraná sobre os principais temas que estão em discussão no cenário nacional nos últimos dias. Ele defendeu uma reforma política e também do judiciário brasileiro, afirmando que os penduricalhos e as emendas parlamentares desmoralizam os poderes.
Eu sou a favor de uma reforma do sistema político e judiciário. Do jeito que está, não dá. Tá? Tanto no sistema político, você pega lá, eu fiquei como deputado 3 anos antes de ser ministro. Esse negócio das emendas parlamentares, isso é inacreditável como é que um negócio desse continue acontecendo no país. Né? Deputados, senadores pegam lá emenda impositiva, vendo obrigado a pagar, está dando 60 bilhões por ano. 60 bilhões por ano. No judiciário, esse negócio dos penduricalhos, você tem um juiz, um desembargador chegando a ganhar 500 mil por mês, ou seja... Isso não dá, isso desmoraliza.
Questionado sobre a derrota do governo federal no Senado com a rejeição de Jorge Messias, o nome indicado pelo presidente Lula para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal na última semana, Boulos avaliou o cenário como um grande acordo entre representantes do centro e do bolsonarismo.
O que aconteceu ali foi uma articulação entre setores do centrão com o bolsonarismo, e que envolveu não só a rejeição do Jorge Messias, envolveu enterrar a CPI do Banco Master. Isso é público, né? Isso apareceu. Então, teve um grande acordão para derrotar uma indicação. Alguém acha aqui que o Messias foi derrotado por conta de saber jurídico? Dos critérios que levam alguém a ser indicado ministro supremo? Acho que não. Foi indicado derrotado por politicagem. Esse jogo, eu acho que o que aconteceu é que o Senado Federal saiu menor, o Senado Federal se apequenou.
Dentre outros temas que foram abordados durante a entrevista, o ministro Guilherme Boulos ainda ressaltou que a expectativa do governo federal é que o texto que determina o fim da escala 6x1 seja votado pela Câmara dos Deputados até o final de maio.
O Supremo Tribunal Federal reforçou nesta sexta-feira o cerco aos chamados penduricalhos, aqueles benefícios extras pagos a integrantes do Judiciário e do Ministério Público que acabam aumentando os salários acima do teto constitucional. Quem acompanha tudo pra gente, conta tudo pra gente, é o repórter Murilo Hernandes.
Na prática, os ministros decidiram fechar brechas usadas para aumentar remunerações de forma indireta, como a criação de gratificações, mudanças de cargos e reclassificações funcionais. O STF também determinou mais transparência nos pagamentos e pediu para unificar as regras em todo o país, evitando vantagens diferentes entre tribunais. Os chamados penduricalhos incluem auxílios, bônus e benefícios adicionais que, somados ao salário, fazem alguns servidores ultrapassarem o teto constitucional, que hoje gira em torno de R$ 46 mil, valor equivalente ao salário dos ministros da Suprema Corte. A decisão faz parte de um movimento do STF para reforçar o combate aos supersalários no serviço público e aumentar o controle sobre pagamentos considerados fora do padrão estabelecido pela Constituição.
Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniram nesta quinta-feira para um encontro classificado por ambos como muito bom e produtivo. A reunião, que durou cerca de 3 horas, ocorreu na Casa Branca, em Washington. Christian Lobauer, cientista político, repercutiu os principais pontos do encontro em entrevista à TMC e a gente confere agora.
Foi um encontro que, do ponto de vista diplomático, se descreve como reunião de trabalho. Os dois países, é bom que os dois países se encontrem, que os chefes de Estado se encontrem periodicamente. No caso Brasil e Estados Unidos, eles estão buscando uma distensão de uma relação bastante, para não dizer o mínimo, complicada. Eu acho que foi um encontro mais para promover essa distensão do que um encontro com resultados realmente palpáveis, né? O que a gente considera a única decisão realmente pragmática da conversa foi o estabelecimento de um grupo de, em 30 dias, para rever as tarifas, as enormes tarifas estabelecidas pelos Estados Unidos e alguns produtos que ainda não foram removidas, caso da siderurgia, por exemplo, ou do aço, né? E o resto foram, eu diria que platitudes, porque o presidente americano quer mostrar o seu protagonismo no hemisfério, retomar a influência hemisférica americana nas Américas, de uma forma geral, conter um pouco essa expansão e presença chinesa e retomar os alinhamentos com os Estados Unidos. E do ponto de vista do Brasil, em particular o presidente Lula, ele quer mostrar que quer defender o tal do conceito de soberania e que a defesa das questões da consideração dos grupos criminosos como grupos internacionais e terroristas internacionais não é um tema que apetece ao país, que o país é capaz de se proteger sozinho. Uma série de platitudes aí que não tem nada de muito relevante do ponto de vista da importância e do problema que é o caso da criminalidade. E por fim, a questão das terras raras, me parece que o debate é importante também. O Brasil tem terras raras, tem muito pouco investimento em terras raras, precisa de investimento em terras raras, esses minerais aí das novas tecnologias, mas não me parece que aconteceu nada de relevante do ponto de vista de mais investimento ou maior presença americana nessa esfera. Então, acho que a única coisa que se tira desse encontro é uma espécie de distensão na linha. Nós continuamos conversando, né? E continuamos e convergimos em não convergir, né? Como se diz na diplomacia também.
Christian, você vê um recado? Nós sabemos que o presidente Lula é extremamente pragmático e, ao mesmo tempo, respeitado como estadista, principalmente na Europa, né? Nos Estados Unidos, mais ou menos, embora tenham dito que o Trump, na sexta-feira, falou "I love you" na conversa telefônica que eles tiveram por 40 minutos. Você entende que tem algum recado para a torcida adversária do ponto de vista do cenário das eleições aqui em 2026, aquela parte da direita que é trumpista e bolsonarista ao mesmo tempo e ficou um pouco chateada desde o meio do ano passado com o grande tarifaço de Donald Trump?
Eu acho que sim, acho que dos dois lados, principalmente do lado brasileiro, logicamente, existe essa tentativa de, vamos colocar assim, desbolsonarizar a agenda, né? E eu acho que, de certa maneira, as consequências do tarifaço, da maneira como foram aplicados e a maneira como o Eduardo Bolsonaro atuou nos Estados Unidos, acabou gerando um, vamos dizer assim, um backfire, né? Um problema para da percepção de uma parte do eleitorado em relação ao que foi feito nos Estados Unidos e os aspectos prejudiciais do tarifaço. Esse é o primeiro aspecto que eu acho que deveria ser revertido, porque não interessa a ninguém esse processo de tarifaço, e ele foi, de alguma maneira, associado à ação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Então, exatamente, há um uso político, sim, por parte de Lula, dizendo, olha, indiretamente dizendo, olha, espero que vocês não interfiram de alguma maneira na nossa campanha em 2026, mas eu acho que isso já não ia acontecer mesmo, entende? É um jogo de cena. Eu acho que o presidente Lula tem muita experiência, então ele sabe lidar com esses eventos midiáticos. É mais um evento midiático, onde ele faz algumas piadas, embora as piadas tenham ficado velhas, as tiradas que ele dava antes já não são muito certeiras. Ele falou algumas coisas na conferência de imprensa que ficaram muito estranhas, quase incompreensíveis. Então, é um daqueles encontros que você fica com dificuldade de encontrar realmente o que foi útil para o Brasil e exatamente o que os americanos tiraram dali que seja útil para eles.
A operação da Polícia Federal teve como alvo o senador Ciro Nogueira. O senador aumentou a pressão no Congresso pela criação de uma CPI para investigar o Banco Master. A investigação também reacendeu o embate entre governistas e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A repórter Rafaela Soares tem os detalhes.
A operação da PF, que teve como principal alvo o senador Ciro Nogueira, reacendeu o debate no Congresso pela criação de uma CPI para investigar o Banco Master. O líder do governo na Câmara, o deputado Paulo Pimenta, afirmou nas redes sociais que a ação reforça a ligação entre integrantes do governo Bolsonaro e a instituição financeira.
Por isso que o Congresso Nacional não pode permitir qualquer possibilidade de suspeita de que está sendo abafada essa investigação. E nós temos que imediatamente instalar a CPI e dar uma resposta para a sociedade brasileira.
Já o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, disse que o PT teria atuado contra a instalação da comissão destinada a investigar um suposto esquema envolvendo o Daniel Forcado.
A oposição assinou, eu assinei e agora a CPI vai sair. Eles querem pagar de bonzinho? Não cola. Quem tentou esconder agora não pode posar de herói.
Forcado negocia um acordo de delação premiada com a PF e com a Procuradoria-Geral da República. Investigadores avaliam se o novo material entregue pela defesa pode ampliar o alcance das apurações. Porém, durante uma entrevista ao programa TMC 360, o advogado Antônio Carlos de Almeida, conhecido como Cacai, disse que uma colaboração não pode ser usada como prova única contra o senador Ciro Nogueira.
O Instituto da Ação está desmoralizado. É um instituto que ele começou a existir como um elemento de defesa e com aquela determinação política que tinha o Sérgio Moro e seus procuradores adestrados lá da época da Lava Jato, ele foi deturpado.
Agentes da PF estiveram na residência do parlamentar e apreenderam documentos, computadores e veículos de luxo.
A chapa do governador paranaense Ratinho Júnior para as disputas majoritárias deve ser quase que totalmente com candidatos do PSD. Isso porque o principal nome governista confirmou que agora é pré-candidato ao Senado. Quem traz todos os detalhes dessa apuração exclusiva da TMC é o repórter Brian Valêncio.
O ex-secretário estadual das cidades, Guto Silva, do PSD, confirmou que é pré-candidato ao Senado do Paraná nas eleições de 2026. A informação foi confirmada pelo próprio gestor e também pela assessoria do ex-secretário aqui à TMC. A decisão consolida a mudança de rumo político após a definição do grupo governista em torno do nome do ex-secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, também do PSD, para a disputa ao governo do Paraná. Com a movimentação, a composição da chapa ligada ao governador Ratinho Júnior começa a ganhar força para a sucessão estadual. Sandro Alex é o nome do grupo para o Palácio Iguaçu, enquanto o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Cury, do Republicanos, também aparece confirmado como pré-candidato ao Senado. Guto Silva chegou a ser colocado entre os nomes cotados para disputar o governo do Paraná, especialmente após ocupar cargos estratégicos na gestão de Ratinho Júnior, como a Casa Civil e, mais recentemente, a Secretaria das Cidades. Nos últimos anos, ele ampliou presença política no interior do Estado, por meio de agendas com prefeitos e anúncios de investimentos em infraestrutura urbana e desenvolvimento municipal. Agora, a entrada oficial da disputa ao Senado reposiciona o ex-secretário dentro da estratégia eleitoral do grupo governista para 2026. A tendência é de que, com Guto topando disputar o Senado Federal, a jornalista Cristina Grêmio, também do PSD, deve ser o nome que vai ocupar a vice-candidatura de Sandro Alex. Cristina é vista como um nome que pode angariar votos na capital paranaense. Agora, com a decisão tomada, o primeiro ato de pré-campanha de Guto Silva ocorre na Expo Ingá, evento agrícola que acontece na cidade de Maringá, já na próxima semana. Segundo aliados, Guto está estudando as primeiras propostas e ações que vai fazer no início dessa corrida eleitoral.
Mais de 213 milhões de reais em dívidas já foram negociados na nova etapa do Desenrola Brasil. A repórter Rafaela Soares traz os detalhes.
O Banco do Brasil renegociou mais de 213 milhões de reais em dívidas nos dois primeiros dias da nova fase do programa Desenrola Brasil. Segundo a instituição, foram fechados mais de 25 mil acordos entre quarta e quinta, envolvendo pessoas físicas e micro e pequenas empresas. De acordo com o banco, os descontos oferecidos chegam a 95% do valor da dívida. Essas negociações incluem débitos de cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal e também empréstimos para pequenos negócios. O valor médio das negociações ficou acima de R$8 mil por contrato. Além disso, a maior parte desses acordos foram fechados por aplicativo ou no Internet Bank. O programa foi relançado pelo governo federal nesta semana e ampliou o público atendido. Agora, além das famílias de baixa renda, o Desenrola Brasil também inclui estudantes com dívidas no FIES, micro e pequenos empreendedores, além de produtores rurais. Segundo o Ministério da Fazenda, o objetivo é reduzir o endividamento das famílias brasileiras, que já atinge metade delas, e facilitar o acesso ao crédito. O programa prevê juros menores, prazos de até 48 meses para pagamento e a possibilidade de usar 20% do FGTS para quitar as dívidas.
Mais dois casos de hantavírus foram confirmadas no Brasil. Infecções foram registradas no Paraná e um dos pacientes mora próximo à fronteira com a Argentina. Os detalhes com o Luiz Fernando.
A confirmação de dois casos de hantavírus no Paraná colocou as equipes de vigilância em prontidão. Um dos pacientes infectados é de Pérola do Oeste, município que fica próximo à fronteira com a Argentina, país de onde saiu o cruzeiro que está enfrentando um surto da doença, que já matou três passageiros. O secretário de Saúde do Paraná, César Neves, afirma que a doença está sob vigilância no estado e que a rede pública continua monitorando outros 11 casos suspeitos.
Uma doença está sob vigilância aqui no estado do Paraná. Esse ano tivemos apenas dois casos, ano passado apenas um caso e nenhum óbito. Devemos tomar precauções, mas quero tranquilizar a população que não temos ainda nenhum motivo para pânico ou temos uma preocupação mais exacerbada.
As infecções no Paraná são da cepa silvestre, transmitida por meio de animais, que é diferente da variante transmitida de pessoa para pessoa, como nos casos confirmados pela OMS no Cruzeiro. A Secretaria de Saúde do Paraná reforça que a rede estadual está preparada para o atendimento e que o momento é de cautela.
Eu quero dizer que é uma doença que se adquire através de partículas de saliva, de urina e de fezes de roedores silvestres. Geralmente em galpões, em sótãos, muito comum em zona rural. Então, muito cuidado com esses ambientes, tem que ser bem limpos antes. Tomar cuidado com a inalação de poeira que tem essas partículas.
Na fase inicial, os sintomas podem ser confundidos com uma gripe comum, apresentando febre, dor de cabeça e mal-estar. O perigo está na evolução para a fase cardiopulmonar, que causa falta de ar e tosse seca.
Pra te atualizar, se importa pra você.
Pra você se informar,
Giro TMC aqui no Amanhã TMC, para você ficar muito bem informado e muito bem informada. Se é importante para você, tem aqui na TMC. Tribunal de Contas da União suspendeu a proibição para a concessão de novos empréstimos consignados do INSS. A determinação é do ministro Marcos Benquerer Costa, que acatou um pedido da Advocacia Geral da União. A decisão tem efeito imediato e vale até o julgamento definitivo do caso pelo plenário da corte. As modalidades de cartão de crédito consignado e cartão de crédito benefício continuam suspensas. Segundo o tribunal, havia risco de danos financeiros aos aposentados e também aos cofres públicos. O estado do Paraná confirmou 2 casos de antivírus e mantém outros 11 sob investigação. De acordo com o governo estadual, os pacientes diagnosticados são um homem de 34 anos, de Pérola do Oeste, e o de Ponta Grossa é uma mulher de 28 anos. A secretaria informou que ambos recebem acompanhamento e reiterou que a situação está sob controle e sem registros de óbitos relacionados à doença. Além disso, outras 21 notificações já foram descartadas pelas autoridades sanitárias. Segundo a secretaria, os casos identificados são da cepa silvestre, transmitida por meio de animais silvestres. Não há casos da circulação do vírus que tem transmissão viral de uma pessoa para outra, como os casos confirmados pela OMS. E a Justiça de São Paulo decidiu condenar o Facebook a pagar 3 milhões de reais. A medida foi tomada em razão do descumprimento de uma ordem judicial relacionada a uma investigação de crime organizado que aconteceu em 2015. O caso faz referência à interceptação de dados do aplicativo de mensagens WhatsApp, que, segundo a sentença, não foi realizada pela empresa e que argumentou que a criptografia de ponta a ponta impossibilitou o acesso às mensagens. No entanto, a justiça não acolheu este argumento e manteve sua posição favorável à aplicação da multa. A decisão permite recurso, o que pode levar a uma nova análise do caso. E o ministro de Minas e Energia assinou nesta sexta-feira a revogação antecipada dos contratos de concessão de 14 distribuidoras de energia elétrica. Os recursos devem alcançar 3 estados e beneficiar aproximadamente 41,8 milhões de residências. E diante das sucessivas reclamações sobre a prestação de serviços, a Enel não foi contemplada. A concessionária enfrenta um processo na Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que pode resultar na recomendação de caducidade da concessão em São Paulo. E olha, a patroa suspeita de tortura contra uma empregada doméstica grávida passou por audiência de custódia e continua presa no Maranhão. Segundo as autoridades policiais, ela havia tentado fugir. E quem traz as informações é o Kennedy Lacerda.
O Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Maranhão confirmou que os áudios divulgados em um grupo de mensagens com relatos de agressões contra a empregada doméstica são da empresária. Segundo o laudo, foi identificada a correspondência total entre o material analisado e a voz da patroa. O conteúdo é simplesmente chocante. Em um dos trechos é possível ouvir que a jovem, abre aspas, não era para ter saído viva. A empregada, que está grávida, relatou à polícia ter sido agredida após a empresária suspeitar do desaparecimento de um anel. A vítima disse que levou puxões de cabelo, tapas e murros, além de ter sido derrubada no chão. O objeto foi encontrado depois em um cesto de roupas sujas. De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Maranhão, a suspeita foi capturada quando tentava fugir na cidade de Teresina, no Piauí. Depois, ela passou por audiência de custódia e a prisão foi mantida. A polícia segue investigando o caso.
E uma bomba caseira explodiu dentro de uma escola pública em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, e deixou 10 adolescentes feridos na manhã dessa sexta-feira. A Beatriz Trindade traz as informações pra gente.
A explosão aconteceu no CIEP Lazar Segal, no bairro Areia Branca, na Baixada Fluminense. As vítimas, que têm entre 13 e 15 anos, foram levadas para o Hospital Municipal de Belfor Roxo com ferimentos nos pés, nas pernas, no abdômen e no rosto. Alguns estudantes também relataram perda momentânea de audição. Logo após o atendimento, as vítimas receberam alta e foram encaminhadas para prestar depoimento. O pai de um dos alunos que estuda na unidade, Iverson Ramos, descreveu o susto e a correria logo após a explosão no pátio da escola.
Eu estava chegando, né, com meu filho, aparentemente estava tranquilo, né, e assim que a gente chegou, a gente escutou, né, a explosão, e foi assim, um barulho muito alto, né, foi aquela correria, né, todo mundo correndo, a gente até então não sabia o que estava acontecendo, as crianças gritando.
Segundo as investigações, o artefato era um tubo de PVC cheio de areia que, ao explodir, disparou pregos, porcas e parafusos. A suspeita é de que o objeto tenha sido encontrado no pátio e arremessado para o alto por um aluno antes da explosão. O subsecretário de Polícia Civil, Carlos Oliveira, afirmou que as investigações agora buscam esclarecer como esse explosivo chegou à escola e se ele foi levado por algum estudante da unidade.
As investigações já estão em andamento, estamos ouvindo os adolescentes, esperando a chegada dos pais e o atendimento especializado também da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, para que a gente faça todas as oitivas e chegue à conclusão de onde esse material apareceu na escola ou se foi encontrado na escola e quem confeccionou esse material e abandonou ou entregou algum adolescente.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da Delegacia de Polícia Civil de Belfor Roxo, além do Esquadrão Antibombas da CORE, atuaram nessa ocorrência. Após uma varredura com cães farejadores, os agentes descartaram a presença de outros explosivos no local. As aulas foram suspensas na unidade.
E a morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek ganha um novo capítulo com a análise de um parecer sobre a ditadura militar. A Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos avalia que JK foi vítima de um atentado durante o regime. O repórter Adrian de Almeida traz os detalhes pra gente.
A Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos analisa um relatório que conclui que o ex-presidente Juscelino Kubitschek morreu em um atentado planejado durante a ditadura. A historiadora Maria Cecília Adão entregou o parecer aos conselheiros do grupo para provar que a colisão na Via Dutra em 1976 foi provocada por agentes do Estado. O texto de 5 mil páginas descarta a história contada pelos militares sobre uma batida acidental entre o carro de JK e um ônibus durante uma ultrapassagem. Segundo o documento, o veículo Opala saiu da pista após uma sabotagem ou interferência externa antes de atingir uma carreta que vinha na direção oposta. A análise utiliza dados de investigações feitas pelo Ministério Público Federal e pelas Comissões da Verdade de São Paulo e Minas Gerais. O Ministério Público Federal realizou um inquérito entre os anos de 2013 e 2019 que já indicava falhas graves na explicação apresentada pelas autoridades da época. A relatória afirma que a morte de JK e do motorista Geraldo Ribeiro faz parte das ações de repressão contra adversários do governo autoritário. Os integrantes da comissão devem votar o relatório no próximo encontro oficial, que ainda não possui um dia definido no calendário. O órgão federal busca identificar vítimas e garantir que o Estado brasileiro assuma a responsabilidade por crimes cometidos durante o período de exceção. Juscelino Kubitschek fundou Brasília em 1960 e teve os direitos políticos retirados logo após o início do golpe de 1964. A decisão final do colegiado servirá para retificar a certidão de óbito do ex-presidente e oficializar a causa da morte como perseguição política.
A decisão judicial que mudou o enquadramento do processo sobre a morte de uma mulher trans em Belo Horizonte causou revolta entre familiares e amigos da vítima. O repórter Júnior de Castro conversou com o pai da vítima e a gente confere agora.
A Justiça de Minas Gerais retirou as qualificadoras de transfobia e feminicídio. No caso da morte de Alice Martins Alves, mulher trans de 33 anos, que morreu depois de ser espancada em novembro do ano passado na região da Savassi, aqui em Belo Horizonte. A decisão entende que o crime teria sido motivado por desentendimento financeiro. A medida, claro, gerou indignação da família e o pai de Alice, Edson Alves Pereira, falou à TMC.
Como é que o senhor recebeu essa notícia e qual que é a sensação agora? ironia, né? Porque ela era tratada nesse ambiente com olhares suspeitos, né? Que ela sentia essa transfobia já há mais tempo nesse local. E nas falas do agressor, no vídeo que foi exposto para a sociedade, mostra claramente ele tratando ela como homem. Agora, essa decisão agora de tirar a transfobia me assusta muito.
E até o momento existiu alguma reparação, alguma resposta mais consciente da justiça, fora esse caso, claro?
Não tem resposta mais consciente, não. Eles estão praticamente querendo culpar a minha filha. Culpar a minha filha de ser agredida.
E o senhor acha que o que aconteceu com ela para a sociedade vai trazer algum tipo de consciência?
Não pode continuar essa matança indiscriminada de pessoas, principalmente as pessoas LGBTs, né, que passam por processos assim de muita dor, né, muito preconceito. Eu espero que o país repense e comece a utilizar a lei, não em favor de um e de outros, mas uma lei boa que proteja todas as pessoas.
Pelo menos 14 pessoas e 36 companhias são investigadas suspeitas de integrarem uma quadrilha investigada por sonegação de 132 milhões de reais que usava beneficiários do Bolsa Família para lavar dinheiro. O repórter Júlio Andrade tem as informações.
A operação Cortina de Fumaça mirou empresas fraudulentas que atuavam no setor de distribuição de alimentos. O grupo é suspeito de praticar um esquema de sonegação e fraudes fiscais que contava com a participação de contadores para camuflar e driblar a fiscalização. Conforme aponta o inquérito, os criminosos usavam dados de pessoas que recebiam os benefícios sociais para abrir empresas de fachada no nome delas. As investigações apontam que essas pessoas também eram beneficiadas, recebiam uma contraprestação pecuniária financeira para poder ter a participação. O caso começou a ser investigado em 2023, mas o esquema operacionalizado havia pelo menos 10 anos, de acordo com a apuração realizada pela Polícia Civil junto ao Ministério Público de Pernambuco.
E o médico acusado de abusar de 4 pacientes foi solto no Paraná devido à idade avançada. Os detalhes com o Brian Valêncio.
A justiça determinou a soltura do médico ginecologista acusado de abusar sexualmente de uma paciente que estava em trabalho de parto na cidade de Teixeira Soares, na região central do Paraná. Felipe Lucas, de 81 anos, estava preso desde o dia 6 de maio. Ele também é investigado por outros 3 casos. Na decisão que revogou a prisão preventiva, o juiz responsável atendeu a um pedido da defesa de Felipe, que alegou idade avançada do investigado. O estupro teria acontecido em 2011 e foi denunciado apenas nos últimos dias, após a paciente ver relatos de outras vítimas e se encorajar a procurar a polícia. Pelo menos 4 mulheres denunciam Felipe Lucas por abuso sexual durante atendimentos. A primeira acusação tornou o ginecologista réu na justiça pelo crime de violação sexual mediante fraude. As outras 2, porém, não poderão render novos processos por já terem prescrito. Felipe Lucas é médico desde 1975, especializado em ginecologia e obstetrícia. Ele consta com registro ativo no CRM Paraná. Ele também ficou conhecido pela atuação política. Foi vereador e prefeito de Irati nos anos 90 e deputado estadual 2 vezes. Em 2020, chegou a concorrer ao cargo de vice-prefeito, mas não se elegeu. Procurado pela TMC, a defesa do médico comemorou a soltura do investigado e afirmou que a prisão foi injusta e desnecessária. Além disso, os advogados reforçaram que na decisão, a justiça reconheceu a extinção da punição para o caso, que teria acontecido há 15 anos. Por fim, a defesa disse que vai seguir acompanhando o caso e também vai adotar todas as medidas cabíveis para a preservação das garantias constitucionais de Felipe Lucas.
Uma investigação tenta esclarecer a participação de cada um dos envolvidos na briga que terminou com um cliente ferido dentro de um restaurante no Jardim Botânico. A polícia já intimou o cantor Ed Mota para depor e analisa novas imagens do circuito interno que mostram a sequência da confusão. Quem tem os detalhes é a Luísa Rodrigues.
Novas imagens obtidas pela reportagem da TMC do circuito interno do restaurante Grado, no Jardim Botânico, mostram o momento em que uma garrafa de vinho é arremessada contra um cliente durante a confusão envolvendo o cantor Ed Mota no último sábado. A vítima ficou ferida após ser atingida por estilhaços e registrou o boletim de ocorrência por lesão corporal. As imagens mostram que o autor do arremesso seria o advogado Nicolas Coppe, um dos amigos que estavam na mesa do artista. Antes disso, ele aparece discutindo e dando um soco em um cliente de uma mesa vizinha. Segundo o circuito interno, a confusão começou após uma discussão entre Ed Mota e funcionários do restaurante. Irritado, o cantor pegou uma cadeira de uma mesa vizinha e arremessou no salão antes de deixar o local com a mulher. Minutos depois, os amigos que permaneceram no restaurante continuaram discutindo com os clientes da mesa ao lado até a agressão com a garrafa acontecer. O caso é investigado pela Polícia Civil. Ed Mota foi intimado e deve prestar depoimento na próxima terça-feira. Segundo a delegada Daniela Terra, a briga começou após um desentendimento envolvendo a taxa de rolha do restaurante. Ao jornal O Globo, Ed Mota afirmou que se excedeu, mas disse que estava alcoolizado e negou ter jogado a cadeira em direção a funcionários ou clientes. A defesa da vítima afirmou que o cliente foi covardemente agredido e que o ataque resultou em 6 pontos na cabeça. Já a defesa de Nicolas Coppe declarou que ele agiu para proteger a própria integridade física e a de familiares durante a confusão.
E olha, acontece neste mês o Maio Laranja, que é uma campanha nacional de conscientização e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. O caso dos dois meninos vítimas de estupro coletivo em São Paulo ganhou novos detalhes, com relatos de ameaças às famílias para que o crime não fosse denunciado. E a TMC convidou o advogado e membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB, Ariel de Castro Alves, para discutir a responsabilização e a proteção das vítimas. Vamos ouvir.
Esse é um caso que chocou toda a sociedade brasileira, assim como o estupro coletivo de Copacabana no início do ano. Então, nós temos aí as responsabilizações, né? No caso do adulto, os crimes que ele cometeu, ele está sendo acusado de estupro de vulnerável através de um estupro coletivo. Então, as penas aí ultrapassam os 10 anos, podem chegar a 18 anos pelo próprio estupro. Juntamente disso, a divulgação das imagens também é crime. Hoje, atualmente, as penas vão de 4 a 10 anos. Mas a corrupção de menores, por ele ter aí utilizado os adolescentes também nessa prática de crime. E os adolescentes, que são 4, que já estão na Fundação Casa, eles são processados na vara da infância e juventude, chama processo de apuração do ato infracional. Esse processo, quando eles já estão internados provisoriamente, ele dura 45 dias e certamente eles receberão como punição uma internação, que é a privação de liberdade na Fundação Casa. Pela lei atualmente, ela dura até 3 anos de idade, mas pode acontecer, e a legislação já prevê isso, que ao final desses 3 anos, se demonstrando a necessidade de outras medidas socioeducativas, eles podem ir para a semi-liberdade, podem ir para uma prestação de serviço à comunidade, uma liberdade assistida, ou mesmo a internação socioeducativa pode se converter numa internação psiquiátrica, se os pareceres dos profissionais da psiquiatria demonstrarem que eles ainda possuem periculosidade. É parecido com o que aconteceu no caso do adolescente Champinha, que cometeu um crime gravíssimo aqui em São Paulo. Ele já está aí mais de 20 anos praticamente cumprindo internação, no começo como adolescente e depois uma internação psiquiátrica, porque a periculosidade dele não cessou conforme os pareceres dos psiquiatras. E os crimes, principalmente sexuais, os abusos, as violências sexuais, geralmente são cometidas nos ambientes familiares ou nos ambientes de vizinhos, de pessoas conhecidas. Foi o caso aí dessas crianças, são meninos, um de 10, outro de 7 anos, eles foram atraídos por vizinhos que diziam que iam soltar pipas, e eles já conheciam esses vizinhos, eles costumavam brincar ali na rua do bairro em São Miguel Paulista, e esses adolescentes sempre estavam por ali, e nesse dia foram atraídos para esse estupro coletivo. Então, de fato, esse é um grande problema, até por isso que muitos desses casos não chegam às autoridades. As estimativas de quem atua nessa área são de que 10% só dos casos eles chegam até as autoridades, até os conselhos tutelares, até a polícia, para que sejam apurados. E nós temos também uma impunidade muito grande, né? O próprio jornal Folha de São Paulo trouxe uma pesquisa importante esse ano, a partir da análise de 40 mil processos de estupros de vulnerável entre 2020 e 2026, e 9 em cada 10 desses processos não chegaram a nenhuma conclusão, não chegaram a absolvição e nem condenação. Então a impunidade nesses casos acaba sendo muito grande, e muitas vezes também os casos, como eu disse, não chegam até as autoridades, porque nos ambientes familiares as famílias se protegem, tentam manter aquele status. E o problema não está só nas famílias mais pobres, mais vulneráveis, mais que vivem nas regiões periféricas. Também ocorrem esses casos nas famílias de classes mais abastadas. E nas famílias mais pobres, os vizinhos até que fiscalizam um ao outro, porque moram mais próximos, né? Eles estão ali muito mais próximos no dia a dia. Agora, quem mora em casas, mansões, apartamentos, existe uma dificuldade muito maior ainda desses casos acabarem aparecendo. E muitas vezes as famílias querem manter um status quo, não querem que o caso seja exposto. Sim. Então existe todo esse ciclo de silêncio, e que acaba sendo muito difícil romper, ainda mais crianças e adolescentes, que elas dependem muitas vezes dos seus agressores para ter um prato de comida, para sobreviver, para manter suas atividades do dia a dia. Nós vivemos uma escalada de violência contra as mulheres e contra as crianças e adolescentes. E vem de um resquício histórico de que mulheres e crianças e adolescentes são tratados como objetos e não como sujeitos de direitos, como prevê a nossa legislação e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Para romper com isso, com uma cultura de estupro, com uma tradição, com um costume totalmente inaceitável na sociedade brasileira, por exemplo, nós temos 34 mil meninas com menos de 14 anos que são casadas com adultos. Então, isso quer dizer, são casos de estupro de vulnerável, e elas estão condenadas ao trabalho infantil, à violência doméstica, a não terem nenhuma autonomia, emancipação, e ficarem o resto da vida dependentes desses homens. Nós temos no Brasil um estupro a cada 6 minutos, 70% das vítimas são crianças e adolescentes. São 150 estupros de vulneráveis, maioria crianças e adolescentes, todos os dias no nosso país. No ano passado tivemos 80 mil estupros em geral, 57 mil foram de crianças e adolescentes. Só esse ano aqui em São Paulo, nos primeiros 3 meses, são quase 3 mil estupros de crianças e adolescentes. Nós precisamos que as escolas retomem essa temática da educação para a sexualidade, diversidade, nas questões de gênero, nas questões de diversidade, nós temos que educar as novas gerações para que não aceitem a misoginia, para que não cometam violências. Às vezes a gente dá palestra em escola e depois aparecem vários alunos que já passaram por aquelas situações. É para evitar a gravidez precoce, é para evitar os relacionamentos também precoces e para evitar as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis. É para isso que nós precisamos, de fato, da educação voltada à sexualidade e de tratar das questões de gênero e de diversidade, para que os homens, desde crianças, aprendam a respeitar as meninas, as mulheres, para que os adultos também, na nossa sociedade, respeitem as crianças e adolescentes e não cometam crimes, e não tenham atos de pedofilia, por exemplo, e a própria pornografia infantil na internet, que tem crescido assustadoramente, tem que ser enfrentada também.
E o Global Citizen, evento internacional que discute o clima, vai acontecer pela primeira vez aqui no Brasil. As atividades vão ser finalizadas com o show de Lauryn Hill, Wycliffe Jam e Ludmilla na praia de Ipanema. O Rafael Alves traz os detalhes pra gente.
O Rio de Janeiro vai ser, em junho, a primeira cidade fora de Nova York a receber uma semana de discussão voltadas a assuntos climáticos da Global Citizen. A Rio Nature and Climate Week vai acontecer entre os dias 1º e 6 de junho, sendo finalizada com shows internacionais na Praia de Ipanema, na zona sul da cidade. O prefeito do Rio, Eduardo Cavalieri, comemorou a presença do evento aqui no Rio de Janeiro.
Não há o que se falar em economia, discussão econômica no mundo, mas sem discutir transição energética, descarbonização, clima. Esse é um dos grandes desafios do mundo hoje, nesse século. E a Semana do Clima do Rio já nasce global, já nasce no calendário anual da cidade para os próximos 5 anos. E o que a gente está assinando hoje é isso, que é a parceria da Prefeitura do Rio com o Global Citizens e a Semana do Clima do Rio de Janeiro.
O evento busca discutir pautas voltadas para assuntos relacionados à sustentabilidade, clima e impacto social. As principais atividades vão acontecer no Pier Mauá, na região portuária, mas também estão previstas outras ativações voltadas ao meio ambiente, com diferentes públicos espalhados pelo Rio de Janeiro. O evento também vai apoiar financeiramente fundações sociais para organizarem os próprios eventos, inclusive fora da capital e nas comunidades. O encerramento acontece no dia 6 de junho, com um show gratuito na Praia de Ipanema. As atrações confirmadas são Lauryn Hill, Wycliffe Jam, que celebram os 30 anos do álbum The Score, além da brasileira Ludmilla. O prefeito Eduardo Cavalieri brincou que agora o evento está na cidade certa.
Parabéns por estarem escolhendo a mais incrível de todas as cidades para fazer esse evento que já é consolidado no mundo, mas vocês vão se surpreender que agora sim o Global Citizen vai ter repercussão. Porque Nova York que nada, aqui é Rio de Janeiro. Tá?
Nos últimos anos, o Rio já esteve no centro desse debate com o G20 e o BRICS.
E no Paraná, a Uber poderá ter que informar ao consumidor o valor exato que o motorista recebe por corrida. Quem explica pra gente essa história é o Leonardo Gomes.
É o que pretende a Defensoria Pública aqui do Estado ao notificar e recomendar a Uber nesta semana. Claro, essa é uma recomendação e não uma determinação que tem respaldo jurídico, inclusive busca atender uma nova norma da Secretaria Nacional do Consumidor que exige transparência das plataformas de serviços, não só de transporte de passageiros, mas também de coleta e também entregas. No caso da Uber, a Defensoria Pública do Paraná identificou que hoje os recibos emitidos aos consumidores utilizam somente nomenclaturas como taxa de intermediação e custo fixo. Na avaliação do defensor público Ricardo Menezes, os termos, eles são vagos, dificultam a visualização imediata do valor líquido que foi creditado na conta do motorista parceiro.
Não há uma informação clara e ostensiva, de fácil visualização, do valor que é repassado ao prestador de serviço. E isso pode ter uma relevância fundamental para o consumidor, porque ele pode tomar a sua decisão no aplicativo de transporte que ele vai utilizar, baseado nessa informação. Ele pode querer, por exemplo, dar preferência a aplicativos que repassem um valor maior, por exemplo, ao prestador final do serviço. Essa recomendação, ela tem como objetivo reforçar uma norma que já está em vigor desde 24 de abril.
Na recomendação enviada nesta semana à Uber, a Defensoria Pública do Paraná pede o ajuste da interface ou a apresentação de uma justificativa para a manutenção do modelo atual em até 5 dias úteis. O defensor público lembra que as empresas, no caso aqui a Uber, que não se enquadrar às novas normas, pode sim ser multada e ter as atividades temporariamente suspensas, além de eventuais responsabilidades civis e até mesmo penais.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre DMC. Todos melhoram correndo. Aqui você tem